Agicast, o podcast da Agitech, Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria. Falaremos aqui sobre inovação, empreendedorismo e transferência de tecnologia. Em cada episódio, teremos um bate-papo com convidados especiais.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem vos fala novamente é Anderson Paim, host do Agicast, o podcast da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFSM. E hoje a gente tem a satisfação de receber no nosso podcast Aurélio Pavinato, sócio-diretor do Grupo SLC Agrícola, uma das maiores empresas do segmento do agro. Vai contar um pouquinho dessa trajetória, ele que também é egresso da UFSM, um pouquinho dos desafios da agricultura e a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia e agricultura 4.0. Seja bem-vindo, Aurélio.
Aurélio, agradecer a tua presença aqui no nosso Agicast, o podcast da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia. É um prazer também saber que tu é um egresso da UFSM, né? Saber que essa universidade forma tanta gente boa espalhada pelo Brasil e pelo mundo. E tu, à frente da LC Agrícola, é motivo de muito orgulho. A gente que tem uma potencialidade com relação aos estudos das ciências agrárias na universidade, fica muito feliz também que isso funciona no ramo no corporativo, né? Então, é muito bacana te receber aqui. E eu queria, antes que tu contasse um pouquinho da tua trajetória na SLC, queria que tu me contasse um pouquinho da trajetória do Aurélio, né? Onde é que o Aurélio nasceu? O que que te motivou a engenheiro agrônomo, né? Acertei?
Exatamente, exatamente.
E aí, eu queria saber um pouquinho dessa trajetória antes da gente entrar em negócios. A palavra tá contigo, Aurélio.
Perfeito, Anderson. Muito obrigado pelo convite. Eu sou Aurélio Pavinato, eu sou natural de Vista Gaúcha, na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, um pequeno município de 3.500 habitantes. Eu sou do interior de Vista Gaúcha, na verdade, na linha Barreiro. Eu me criei numa pequena propriedade com mais 8 irmãos e de lá eu comecei a minha carreira de estudante. Eu comecei a fazer o ensino fundamental em Vista Gaúcha. Na época não tinha transporte escolar, então tinha que caminhar 5 quilômetros morro acima para chegar a Vista Gaúcha para fazer da quinta à oitava série. E aí depois do primeiro grau da época, é que eu fui fazer o segundo grau, que se chama ensino médio atualmente, em Frederico Westphalen, no CAFU, no Colégio Agrícola de Frederico Westphalen, na época, que faz parte da Universidade Federal de Santa Maria. E lá eu fiz o ensino médio e o ensino de técnico em agropecuária. Dentro das perspectivas da época, a visão era de que eu seria um técnico e iria trabalhar para as empresas integradas, para as cooperativas, e exercer a minha carreira profissional como técnico.
Mas era o que eu conhecia, né?
Que era o mundo que eu conhecia, né? O mundo que eu conhecia. Mas felizmente, lá no Colégio Agrícola, no segundo ano, o terceiro ano, organizou uma excursão para Santa Maria para conhecer a Universidade Federal de Santa Maria. E eu consegui encaixar para ir junto com o terceiro ano e visitei a universidade, e visitei a casa de estudante, a CEL 2, e visitei o restaurante universitário, e eu percebi que era possível fazer faculdade. Aí eu me candidatei a fazer o vestibular no final do ano, de 85, na verdade, quando eu fiz o vestibular, e aí felizmente passei no vestibular no primeiro ano, e aí fiz a faculdade em Santa Maria de 86 até 90. Depois eu fiz o mestrado, aí comecei a trabalhar com pesquisa na universidade, e aí fiz o mestrado na URGS em Porto Alegre, em ciência do solo, e aí no final do mestrado eu comecei a minha carreira profissional na SLC Agrícola, que eu já estou há 28 anos trabalhando para a SLC Agrícola desde o início da minha carreira profissional. E o início foi lá em Horizontina, também na região noroeste do estado, onde era a sede da SLC Agrícola na época. Mas logo depois, em 2003, a SLC mudou para Porto Alegre, e aí, continuando meus estudos, eu aproveitei a oportunidade que eu estava em Porto Alegre e fiz o doutorado em ciência do solo, concomitante com o trabalho. Aí foram 4 anos de dedicação total ao trabalho e aos estudos para me defender a minha tese em janeiro de 2009. Então essa é a minha formação acadêmica fundamental. Obviamente depois da minha carreira aqui em gestão, eu já fiz uma série de cursos em gestão que talvez eu possa comentar posteriormente.
Claro. Aurélio, eu fiquei com uma dúvida só. Antes de tu fazer essa excursão, tu sabia dessa estrutura que a universidade provia para, digamos, pessoas que não tivessem, vamos lá, eu não tenho um apartamento em Santa Maria, como é que eu vou fazer? Tu sabia dessa estrutura ou não? Tu ficou conhecendo nessa excursão?
Não, eu não sabia. Eu não tinha noção que seria possível morar sem pagar nada e que seria possível, na época, se alimentar pagando 50 centavos por refeição, né?
É verdade.
E aí isso viabilizou eu fazer a faculdade e continuar a minha carreira, na verdade.
Só por essa chamada, só para conhecer um pouquinho da trajetória do Aurélio na SLC, e eu já ouvi algumas entrevistas tuas para Exame, já ouvi algumas entrevistas tuas, eu acho que para outros periódicos de economia, eu nunca não sabia dessa trajetória. Muito bacana.
Essa foi a fase inicial da minha carreira, e eu comecei em 93 na SLC, né?
Aí na SLC... Os pais te davam suporte, assim, para tu estudar? Sempre confiaram, assim, cara, o estudo realmente... Ou o pessoal não tinha... Normalmente as pessoas mais antigas não tinham esse entendimento da educação, né? O trabalho era... E realmente tem que ser valorizado, mas às vezes o estudo, ele te propicia, né, uma caminhada mais longe, né?
Naquela comunidade lá do Barreiros, eram 52 famílias que moravam lá, e até então ninguém tinha saído para estudar. Todo mundo concluía a quarta série, que era a escolinha que existia lá, e parava de estudar e virava agricultor.
Sim.
Assim era o normal na comunidade. Então foi aí o meu pai é analfabeto até hoje, mas ele sempre me deu estímulo para estudar. Ele só falava assim, capricha, guri.
que bacana. Ele poderia não compreender a dimensão, mas ele já entendia que existia uma importância muito grande na educação. Muito legal saber disso, Aurélio. Muito bacana. E aí, beleza, tu terminou teus estudos, te formou, a tua formação em engenharia agronômica que te possibilitou hoje estar à frente de umas maiores empresas. A SLC Agrícola é uma empresa que tem inovação no DNA. Tô certo ou tô errado, Aurélio?
Exatamente, a SLC Agrícola foi fundada em 77, ela faz parte do grupo SLC, que foi fundado em 1945, mas já na época ela foi fundada como uma empresa agrícola, empresa produtora de soja e trigo, na época aqui no sul, aqui no Rio Grande do Sul. A empresa começou com 3 pequenas fazendas em São Luís Gonzaga, Tucunduva e Santo Augusto. E a SLC, então, em 80, comprou a primeira fazenda no Cerrado Brasileiro. Em 93, quando eu comecei a trabalhar para a empresa já tinha 3 fazendas no Cerrado Brasileiro, uma em Goiás, outra no Mato Grosso do Sul e outra no Maranhão. E na época a empresa plantava 24 mil hectares de área plantada. Então era uma pequena empresa do agro iniciando e crescendo na produção agrícola, né? De lá para cá a gente... Então eu, na época, eu vim trabalhar para a empresa para desenvolver tecnologicamente a empresa. O que chama atenção já em 93, na época o diretor da empresa, o gerente de RH da empresa, eles foram a Santa Maria para entrevistar os mestrando em ciência do solo, porque a empresa queria um mestre para desenvolver tecnologicamente a empresa e não somente um agrônomo, como era o padrão na época. O padrão na época, quem era mestre, quem era doutor, iria para as universidades, para o centro de pesquisa. Quem era,
nós estamos falando aí de um horizonte de 30 anos atrás, é isso?
28 anos atrás, em 93. Aí em 93 a empresa analisou, não, a gente quer contratar um mestre em solos para desenvolver as nossas terras no Cerrado Brasileiro. E aí eu vim para a empresa para trabalhar no Departamento de Planejamento Agrícola. E aí eu trabalhei 20 anos na produção da empresa, como assessor técnico primeiro, depois como gerente de planejamento agrícola e depois como diretor de produção. Mas nesses 20 anos eu ajudei a empresa a crescer, desenvolver as fazendas lá do Cerrado Brasileiro, que hoje a nossa operação é toda no Cerrado. A gente vendeu as fazendinhas aqui do Sul. Nós temos hoje 22 fazendas, todas elas em 7 estados do Cerrado Brasileiro: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Maranhão, Piauí e Minas Gerais. E aí, então isso foi até 2007. Aí uma outra inovação que a empresa fez foi em 2007. Em 2007 a empresa abriu capital, que também na produção agrícola foi uma das primeiras empresas do mundo a abrir capital na Bolsa de Valores, né? Então hoje a empresa tem ações listadas na B3, e a família que controla a empresa tem 53% das ações, e os investidores, o free float que chama, do mercado, possuem os outros 48%. 10% da empresa. Então também foi, na época, foi uma estratégia para captar recursos para crescer o tamanho da empresa. E assim foi a evolução da empresa nos últimos anos. E aí, em final de 2009 eu terminei meu doutorado. Uhum. Aí eu comecei uma carreira de formação em gestão. Aí em 2008 eu virei diretor de produção, que é o diretor de operações da empresa. E aí eu comecei uma carreira de formação em gestão, eu comecei a fazer curso de gestão na Fundação Dom Cabral em Belo Horizonte, eu fiz uns módulos na Kellogg School of Management em Chicago, depois eu fiz um outro curso de gestão avançada, o PGA, Programa de Gestão Avançada, também em parceria da Fundação Dom Cabral com o INSEAD em Fontainebleau, na França. E aí em 2012 surgiu a vaga para diretor-presidente da empresa, e na época eu era diretor de operações, e aí eu fui escolhido para ser o diretor-presidente da empresa, que eu estou até hoje, então já há 9 anos na função de diretor-presidente da empresa. De lá para cá, a empresa cresceu muito, e aí nós temos investido fortemente em inovação tecnológica na empresa, não só em inovação lá no campo, nas práticas agrícolas, que é uma área que eu sempre trabalhei muito fortemente na empresa, mas também inovação na gestão da companhia. Então, hoje, os processos, a inovação na sustentabilidade, nos nossos programas de ESG, inovação no conjunto da obra. Então, hoje, o nosso foco, inovação na gestão de pessoas. Então, hoje eu sempre falo, o nosso foco hoje é o tripé: pessoas, processos e tecnologias. E a gente tem investido forte no tripé, e isso tem levado a empresa a ter um crescimento sustentável. Hoje, lá em 2012, a empresa faturava 1 bilhão, esse ano vão faturar mais de 4, em termos de faturamento, e os resultados econômicos da empresa também estão sendo muito sustentáveis. E, além disso, obviamente, gerando emprego e gerando renda para todos os nossos colaboradores e para as comunidades onde nós estamos inseridos.
É esse o impacto, né, Aurélio? É o impacto sustentável, é o impacto econômico. Eu acho que para quem nos ouve e acompanha um pouquinho de Bolsa de Valores, sabe que a SLC Agrícola é uma das maiores small caps aí. Tá, todo vídeo de investimentos o pessoal recomenda. Isso não é um vídeo, não é um podcast de recomendação, a gente só está comentando aqui. Claro. Mas realmente abrir o capital para a Bolsa de Valores foi inédito para algumas para a SLC, né, e de empresas do segmento. É muito, muito interessante. Tu falaste, Aurélio, em ESG, e a gente vai tratar desse assunto um pouquinho mais tarde no podcast. Eu fiquei assim curioso para saber. Para quem não conhece a LC Agrícola, qual é o modelo de negócios hoje da LC Agrícola e como começou? Só para a gente entender essa trajetória.
A SLC Agrícola começou, como eu comentei, aqui na região sul com 3 fazendas. Na época, o objetivo era produzir soja e trigo, era o negócio. O negócio, nos primeiros 30, nós dividimos, para facilitar a compreensão, eu divido a evolução da empresa em 3 fases. Na primeira fase, nos primeiros 30 anos, de 77 a 2007, foi uma fase em que o objetivo era comprar fazendas na nova fronteira agrícola do Brasil, que na época era Mato Grosso, era o oeste da Bahia, era sul do Maranhão. E a empresa foi comprando fazenda, a cada 3-4 anos comprava uma fazenda e aos poucos ia desenvolvendo aquela fazenda. Comprava uma fazenda com vegetação nativa e aos poucos ia transformando aquela fazenda numa fazenda produtiva. Em 2007 iniciou a fase 2 da empresa, quando a gente abriu capital, a gente captou recursos, a gente começou então um programa de crescimento acelerado, concomitante com o arrendamento, não só comprar terras, mas também arrendar terras de outros produtores e crescer a área plantada com arrendamentos. E, além disso, nós também iniciamos um processo de parcerias. A gente constituiu 3 joint ventures. São subsidiárias dentro da SLC Agrícola. Uma parceria com a Mitsui do Japão, nós temos 2 fazendas em parceria com a Mitsui. Nós fizemos a gestão, mas a Mitsui é sócia dessa empresa subsidiária. E uma outra parceria com o Grupo Roncador, lá em Querência, Mato Grosso, que eles são donos da terra e da fazenda, e nós fizemos a gestão daquela fazenda, e eles são sócios também. E uma terceira parceria, que foi no ramo imobiliário, com o investidor de Londres, que ele colocou recursos para comprar terras, e ele é sócio nosso. Então a gente começou esse processo. Então nessa fase 2, foi uma fase que a gente converteu muitas terras de 2007 a 2015, quer dizer, muito capital investido na correção de solo, na transformação das terras. Nessa fase então as produtividades não eram tão altas, porque a gente era muita área nova, muita área que sofria com eventos climáticos. E a partir de 2015 a gente iniciou a fase 3 da empresa. A fase 3 é uma fase que nós estamos focando o crescimento em áreas maduras. Ou seja, a gente deixou de comprar terras em novas fronteiras agrícolas, nós estamos focando o crescimento em áreas maduras, o crescimento sem comprar a terra, o crescimento via arrendamento, e por isso que hoje nós resumimos essa fase 3 da empresa em 4 pilares. O primeiro pilar é o crescimento, a gente chama de asset light, ou seja, sem grande investimento, então arrendando terras, e por isso que nós fizemos duas aquisições nesse ano, a aquisição da Terra Santa, das operações da Terra Santa, não compramos as terras, e também a aquisição das operações da Agrícola Xingu, e a gente não comprou as terras e arrendou as terras, no caso da Terra Santa, por 20 anos, e no caso da Agrícola Xingu, por 15 anos. Então, o crescimento asset light, nós estamos investindo no negócio de produção de sementes, de soja, de algodão, também dentro de uma lógica de alugar as UBSs e não investir nas UBSs. O segundo pilar nosso é a eficiência. Então, a eficiência, e ela se traduz isso, nós chamamos de distanciamento em relação à média. Quer dizer, se o Brasil produz uma média de 57 sacos de soja por hectare, nós produzimos na safra que passou 66, ou seja, esse distanciamento em relação à média significa maior eficiência da nossa operação e significa melhores resultados, assim como gestão de custo de produção para ter um custo de produção menor do que a média. Aí com isso você consegue maximizar os resultados. O terceiro pilar é indicadores financeiros consistentes e sustentáveis. Então a gente tem trabalhado muito forte para ter capital, para poder continuar crescendo com nível de endividamento bem adequado, que nós consideramos sempre abaixo de 2 vezes a relação dívida líquida EBITDA. E o quarto pilar da nossa estratégia atual é ser protagonista em ESG. Ou seja, nós lá em 2010 já começamos uma série de programas no tema. E a estratégia atual nossa é realmente fortalecer esse pilar da empresa e para a gente realmente ser referência no Brasil e no mundo em termos de programas de gestão na parte de social e ambiental e governança, né? Então, esses são então dá para resumir assim a evolução da SLC Agrícola e a fase que nós estamos vivendo atualmente, e esse tem sido o nosso foco, né?
Nestes 3 pilares. A grosso modo, a gente poderia interpretar assim, que a SLC, no começo, lá em 77, ela levou a profissionalização dos processos do agro e também do processo da cadeia também do agro, né? Porque eu acredito que era tudo muito improvisado ainda naquela época, né?
Nos primeiros 22 anos, de 77 até 97, a grande empresa do grupo SLC era a fábrica de máquinas em Horizontina.
A John Deere.
Exatamente. Aí em 99 a SLC vendeu a fábrica de máquinas da John Deere e aí ela focou na SLC Agrícola, que é a empresa produtora de commodities.
Perfeito.
E agora tem a outra empresa, que é a SLC Máquinas, que é um concessionário de John Deere na região aqui noroeste do estado, tem 18 lojas. Mas ao longo desses 22 anos de parceria com a John Deere, eu sempre falo, nós trouxemos a gestão industrial para o campo. Todo aquele programa de gestão que a fábrica tinha, a gente participava ativamente, treinamentos sobre gestão, o qualidade total, programa japonês que na Cafalcone difundiu muito no Brasil na década de 90. Quando eu comecei na empresa, uma das atividades nossas era fazer o Kumbuka, que eram os encontros de leitura do livro do TQC de qualidade total, que a Falcone traduziu para o português. E a gente fazia esses programas. Então, a gente trouxe a gestão industrial para o campo. Então, a SLC Agrícola, desde o seu início, a gente sempre focou muito no pilar, nos 3 pilares que eu comentei, o pilar pessoas, investimento em formação de pessoas, investimento em programas de participação nos lucros. Nós temos desde 92 o chamado PPR, Programa de Participação nos Resultados, que o colaborador nosso, ele recebe no final do ano 9% do lucro que nós distribuímos para nossos colaboradores.
Fantástico.
E aí, então, investimento em pessoas, processos e tecnologias, que são eu chamo assim, os pilares do sucesso de qualquer negócio. Você tendo esses três pilares bem constituídos, você terá sucesso no seu negócio.
Eu acho uma decisão muito inteligente e bastante que vai refletir na estratégia, essa transferência de conhecimento e expertise que vocês tiveram, esse benchmarking com a John Deere. E não, isso aqui a gente pode pegar e adaptar para esse modelo de negócio da CLC Agrícola com a gestão de fazendas. Muito bacana. Uhum. Aurélio, tu mencionou ESG e a gente sabe que o mundo ele caminha para a questão do sustentável. A gente sabe que os países de primeiro mundo eles têm um consenso com relação à utilização dos recursos de maneira mais inteligente possível, né? Então, essa decisão que tu comentaste no terceiro pilar, a partir de 2015, de comprar terras maduras, isso foi em função de um planejamento estratégico visando a ESG?
Exatamente, exatamente. Lá em 2015 a gente encerrou o ciclo de comprar terras não desenvolvidas. A gente aí, até conseguir licença e tal, até a safra que passou agora, a gente concluiu o processo de limpeza das áreas que nós tínhamos comprado lá em 2015. Porque nós tínhamos a visão de que o mercado internacional ia valorizar cada vez mais a questão da sustentabilidade. E a partir do ano passado, início do ano passado, foi um marco histórico lá no Fórum Mundial Fórum Econômico Mundial. Ali se começou a discussão muito mais forte no tema sustentabilidade. E aí logo veio a pandemia e isso se fortaleceu muito mais ainda.
Escancarou
muito mais a questão da sustentabilidade. E hoje então, o mundo todo está com raras exceções de alguns políticos extremistas que não são favoráveis ao tema. E o tema sustentabilidade é um tema hoje que a sociedade mundial está visualizando. Por quê? Os eventos climáticos estão cada vez mais fortes e a lógica do aquecimento global é uma realidade, não é ficção. E a gente, quando a gente olha para o nosso planeta Terra, a gente sabe de que os recursos naturais são finitos, de que é possível reciclar todos eles, de que poucas coisas vão para o espaço.
tudo por enquanto a gente não pode morar em Marte.
Tudo é transformado aqui na Terra, né? Então aí nós temos que ter a visão da sustentabilidade, dos recursos naturais são finitos, e a visão de que devemos e é possível reciclar tudo. Então isso é estratégico, né? E aí a gente então começou a trabalhar muito mais fortemente o pilar sustentabilidade dentro das fazendas. Então hoje nas fazendas da SLC nós temos o tratamento do esgoto, por exemplo. Em todas as fazendas trata toda a água cloacal das fazendas, coisa que nas cidades não se tem hoje, né? Ou poucas cidades possuem, né? Então a gente tem reciclagem dos lixos, né? O lixo nas fazendas ele é reciclado. Então, a gente está caminhando para a gente ter realmente um sistema de produção fechado que a gente consiga reciclar tudo e não se perder nada. Essa é a lógica. E aí tem o tema central hoje da discussão de sustentabilidade, que é as emissões de carbono, né? Então, tem uma série de práticas que nós estamos adotando para mitigar ou reduzir as emissões. A gente sabe que uma grande parte das emissões da nossa produção, elas acontecem lá na indústria, quando fabrica o nosso fertilizante. A indústria, para fabricar o fertilizante, ela emite muito, porque ela consome muita energia, né? Então, na verdade, a matriz energética mundial, ela é emissora. A matriz, 73% das emissões de CO2, elas são provocadas pela matriz energética mundial, que é fundamentada em petróleo e carvão. E infelizmente. Então a estratégia principal que o mundo deve adotar é mudar a matriz energética. Mudar a matriz energética dos nossos veículos, o carro a diesel para o carro elétrico, maravilha. Mas tem que mudar a fonte da energia também. Não basta mudar o veículo do carro a diesel para o carro elétrico. É necessário mudar a fonte da energia. No caso do mundo, no caso do Brasil, o Brasil tem uma fonte de energia renovável. 80% da nossa fonte de energia é renovável. Nesse ponto, o Brasil ele é exemplar. Então, o Brasil está mais próximo de ter um sistema de produção sustentável, na medida em que ele consiga, não dependa, e no Brasil tem muito sol, então toda a energia solar que está evoluindo muito no mundo, o Brasil tem um potencial enorme para evoluir, e com isso nós ter uma matriz energética cada vez mais renovável, e ao mesmo tempo, então, nós ter uma cadeia de fornecimento de insumos que usem energias renováveis, aí fica mais fácil dentro da fazenda você ter um sistema de produção onde você pode ir sequestrando carbono no solo ao longo do tempo e mitigar eventuais emissões por algum insumo que você utiliza que gera emissões. Então, a lógica é nós pensar no longo prazo em ter um sistema que a gente consiga ser neutro, né? Que aquilo que você emite de CO2 se consiga sequestrar no solo e compensar e ter um sistema produtivo neutro. Essa é a lógica e a tendência, é para essa direção que nós devemos investir os nossos esforços, pensando no CO2, que é o que provoca o aquecimento global. Pensando nas demais matérias, aí é muito mais fácil. Já existe tecnologia para você reciclar tudo hoje e você não perder nada. Então eu diria assim, é muito mais fácil. E é isso pensando na questão ambiental, né? Aí na questão, quando fala em ESG, quer dizer, é o environment, é a parte ambiental, tem o social, né? E tem a governança, né? A governança, a gente é modelo a nível brasileiro e no mundo em termos de gestão agrícola, né? Mas a parte social também, tem muita coisa que a gente pode fazer, estamos fazendo, para gerar uma contribuição social cada vez mais forte, né? E um dos pilares, e é o que eu sempre investi muito na minha vida, e estamos investindo na empresa também, é em educação. Educação, além de todos os treinamentos que a gente investe muito, na média 70 horas homem por ano de treinamento para o nosso time, nós construímos uma sala de inclusão digital nas fazendas para treinar os nossos operadores para utilizar as tecnologias da agricultura digital. Nós estamos aproveitando essa sala e estamos oferecendo o ensino fundamental e o ensino médio para quem não tem ensino fundamental e ensino médio dentro das fazendas, através do EJA, da escola de jovens e adultos. E hoje nós temos 271 colaboradores matriculados estudando o ensino fundamental e o ensino médio. E já tivemos turmas formadas, nos próximos anos, é um programa que a gente começou em 2017, a gente vai formar muita gente e é muito gratificante visualizar a satisfação das pessoas terem a oportunidade de estudar nessa fase da vida e crescerem profissionalmente. Então, é um investimento social que a gente está fazendo muito, muito forte.
Muito, muito legal. Muito legal ouvir essas iniciativas que a SLC tem para seus funcionários. Obviamente que não é o porvir da empresa, mas o que der para ser feito para poder ajudar, né, toda a comunidade é muito bacana. Aurélio, eu não, é impossível não destacar a tua fala, sendo que tu está à frente de umas empresas referências no agro, e dizer que sustentabilidade não é um trade-off com relação a níveis de produção. Tu tá me dizendo que isso tá interligado. Para eu ter níveis maiores de produção, níveis maiores de ganhos financeiros, eu também tenho que pensar em sustentabilidade. E realmente, numa análise rápida, a gente acha que o agro, né, para eu produzir, eu vou ter que danificar o ambiente. Tu tá me dizendo o contrário. Então, realmente, eu fico bastante satisfeito de ouvir que uma empresa que é referência nesse mundo agro pensa dessa forma.
Exatamente. Eficiência, produtividade, ela está totalmente conectada com a sustentabilidade. Porque quando a gente olha o mapa mundial da produção de alimentos, o mundo hoje produz, Anderson, 3,4 bilhões de toneladas de grãos, todos os grãos. E para alimentar os quase 8 bilhões de pessoas que nós somos no planeta Terra hoje, né?
É uma grande responsabilidade.
Exatamente. Então, essa produção, ela acontece em cima de 924 milhões de hectares. Quando a gente olha o planeta Terra, são aproximadamente 15 bilhões de hectares do total do planeta Terra, e nós estamos utilizando ali aproximadamente 1 bilhão para produzir grãos, né? Quanto maior é a produtividade, menor é o espaço físico que eu preciso utilizar para produzir o quanto as pessoas demandam para se alimentar. Se eu tivesse uma produtividade 30% menor hoje, ou faltaria alimentos, e aquela história, falta de alimento gera crise, gera guerra, gera conflito, ou teria que ter um terço a mais de terra sendo utilizada para a produção de alimentos. Então, eficiência no sistema produtivo, alta produtividade, está totalmente alinhado com a sustentabilidade. Você ter um sistema produtivo que é pouco eficiente, que tem baixa produtividade, você terá que utilizar uma área maior para produzir o mesmo volume e acaba, então, tendo que destruir a vegetação nativa daquela área maior, que vai totalmente contra a sustentabilidade. Por isso que o desafio do planeta hoje é continuar produzindo, aumentando a produtividade ano a ano. Hoje, quando eu olho esse gráfico dos últimos 40 anos, o crescimento de produtividade ano a ano foi de 1,5% ao ano, na média de todos os grãos. 1,5% ao ano a gente conseguiu aumentar a produtividade através da inovação e tecnologia. Variedades novas, hibridação, adubação, irrigação e assim por diante. Mas só que a demanda a nível mundial cresceu 1,8. Por isso que nós tivemos que expandir a área plantada, porque a demanda cresceu 1,8. Se a gente conseguir elevar a produtividade para que ela cresça também 1,8% ao ano, eu não preciso expandir a área plantada. Eu consigo atender a demanda mundial pelo incremento de produtividade. Então
Eu acredito que quase ninguém saiba.
É muito simples, é muito lógico o racional de você olhar o mapa mundial, né? E olhar onde que se produz alimentos e quem tem potencial para produzir, o quanto cresce a produtividade e o quão importante é a inovação. Porque inverte a discussão, a tecnologia contra o meio ambiente, o próprio transgênico, por exemplo, a transgenia é uma forma eficientíssima de você melhorar a genética das plantas, produzir mais por hectare e economizar o meio ambiente. E assim,
tudo que é novo gera muita discussão, né, Aurélio? Eu lembro que na época que a transgenia estava sendo debatida, rolava muita discussão, muita desinformação também.
Desinformação também. E quando você pensa localizadamente, eu tenho um sistema de produção orgânica, maravilha, é lindo, é maravilhoso. Tem todo um conceito de sustentabilidade. A pergunta é, esse modelo de negócio, ele é capaz de alimentar o planeta?
Consigo escalar?
Eu consigo escalar. Então, obviamente, tem nichos de mercado que cada sistema ele ocupa. Então, o nicho do mercado orgânico, maravilha. Tem pessoas que gostam, tem produção saudável e ocupa um nicho de mercado. Agora, ele não é possível alimentar o planeta com a produção orgânica. Tu reduziria muito a produtividade. Por isso que a gente tem que olhar assim, a visão global, do país, obviamente. Nós olhamos aqui o nosso Brasil, o que a gente tem que fazer para ter um sistema de produção sustentável, e o nosso papel hoje ele é um papel de liderança nessa área, né? Então nós temos essa responsabilidade como uma empresa referência no Brasil, e quando a gente olha a nível mundial também, qual o modelo de negócio a nível mundial que ele é sustentável. E ele cumpre ambos os papéis, o papel ambiental, o papel social, o papel de fornecimento de alimentos e assim por diante.
Por isso que eu fico muito feliz, na nossa incubadora de empresas, eu estou inserido na equipe de gestão de duas incubadoras, a gente tem ao todo 40 e poucas empresas e vamos lá. 25% delas são dedicadas ao agro, do segmento do agro. E, inclusive, alguns me pediram para fazer algumas perguntas aqui, mas como a gente não vai ter tanto tempo assim, eu vou ficar em falta com alguns. Mas é por isso que eu acredito tanto nessa sinergia, nessa simbiose entre agro e tecnologia. Tu me disseste que no futuro, talvez se a gente consiga alcançar alguns níveis de produtividade, o uso da terra ele seja menor. Então, isso é fantástico. Aurélio, falando em inovação e tecnologia, eu sei por alto que a SLC ela apoia e também ela elabora também algumas iniciativas na inovação. Vocês têm algum relacionamento com startups? Já fizeram alguma coisa assim nesse sentido?
Exatamente. Nós temos dois programas de inovação na empresa. Um programa é um programa interno, a gente chama de ideias e resultados, é um programa que nós estimulamos o nosso time a sugerir inovações, e a gente faz toda uma seleção das inovações sugeridas, e aí seleciona ali 8, 10 para fazer os testes e depois as implementações, inclusive bonifica os colaboradores que sugeriram essas inovações. E temos um outro programa que é o Agro Exponencial, que é um programa de conexão com as startups. A gente começou em 2009 esse programa, então todos os anos a gente define uma série de dores internas que nós temos, problemas que a gente gostaria de resolver, que não tem uma solução ainda. A gente faz, chama as startups, aí eles apresentam soluções, uma série de startups, fazem o chamado Pitch Day, e aí depois seleciona ali também 8 ou 10 problemas a serem resolvidos, e aí trabalha junto com essas startups, desenvolve provas de conceito, as POCs, e aí depois escala quando você acha a solução para o problema. Então, são dois programas de inovação que nós temos trabalhado de uma forma organizada. E além disso, nós constituímos uma equipe hoje focada em inovação, em conexão com as startups. A SLC Ventures. Então, a SLC Ventures, a gente agora tem 3 profissionais que estão focados e tendo contato e conexão com as startups, para nós, inclusive, fazer alguns investimentos em startups dentro de uma lógica de diversificação de negócios.
Eu já esperava que tu tivesse algum programa, só não sabia, não conhecia eles ainda. Eu realmente, algumas empresas, elas colocam inovação e tecnologia como um slogan lá na página do site, e aí tu vai ver quais são as iniciativas, sabe? Mostra na prática. Não é o caso da SLC, fico muito feliz em saber. Acho que os nossos ouvintes aqui também são do mundo das startups, são empreendedores, vão ficar muito curiosos para conhecer mais o programa. Muito legal. Aurélia, a gente vai se encaminhando para o final, e a gente falou de alguns desafios, e realmente o desafio de prover alimentos para muita gente no mundo é um deles. Tu saberia me dizer, e aí a gente poderia aqui dar uma filosofada, quais são os desafios futuros para a agricultura como um todo, no mundo? Vamos lá, focar em mais produtividade, a gente focar em outras matrizes alimentares? O que, que tu acha que o mundo vai nos apresentar de desafios aí para a gente tentar resolver?
O desafio mais a curto prazo é aumentar a eficiência dos recursos naturais. Então, vamos pegar a parte de fertilidade, fertilizantes. Toda agricultura de precisão, agricultura, aplicação de acordo com a exportação, tudo isso hoje já existe em ferramenta para a gente poder qualificar cada vez mais as nossas adubações. Então, esse é um passo importante. Dentro dessa mesma linha da parte de insumos, defensivos agrícolas. Qual que foi o padrão até então? Eu tenho uma praga na lavoura, eu vou lá e aplico na lavoura toda. E a mesma coisa, eu tenho uma doença numa cidade, eu vou lá e dou remédio para a população toda. Né?
Não parece ser a forma mais eficaz, falar não parece.
O que a agricultura digital agora está nos possibilitando? Aplicação de defensivos localizadamente. Então já... herbicidas, hoje já tem o sistema da WeedSeeker e da WeedIt, são dois sistemas que ela faz a leitura da presença das ervas daninhas, e eu vou lá e aplicar, e o pulverizador consegue saber onde está a erva daninha e abrir o bico de pulverização somente onde tem a presença da erva daninha. Com esse sistema nós aplicamos em 70 mil hectares esse ano que passou, economizamos 85% do graminicida, porque aplicou somente onde tinha presença da erva daninha e não aplicou na área total. Aplicação localizada de inseticidas, por exemplo, também hoje fazendo um mapeamento com tablet georreferenciado, chega no final do dia, o técnico, ele tem lá o mapa da depressão de pragas na lavoura, e tu define daí a aplicação localizada, envia esse mapa para o pulverizador, e o pulverizador vai lá e aplica, já seguindo o mapa georreferenciado, e aplica somente onde tem a presença da praga na lavoura. Hoje o pulverizador, ele já está preparado para trabalhar bico a bico, né? E o futuro vai ser esse, quer dizer, agora, nesse momento, é aplicação localizada, no futuro, quem sabe, de médio prazo, vai ser aplicação quase que planta a planta, né? Então, aí é uso eficiente do insumo, é uso com precisão, dar um remédio para a planta doente, matar a praga que está ali infectando aquela lavoura e não aplicar geral. Então, nesse ponto, a agricultura digital, a gente vai, e aí para isso nós vamos ter que estabelecer a conectividade no campo. Então, pensando em Brasil, é um desafio nosso, a gente colocar todo o campo conectado para nós poder trabalhar. Nós da SLC estamos fazendo isso, nós estamos colocando antenas e torres nas fazendas para nós ter o sinal 4G em todas as lavouras da fazenda. Aí aquela história, as máquinas vão trabalhar online conectadas e as pessoas também vão trabalhar online conectadas.
Ainda é uma barreira de entrada no campo ainda, essa infraestrutura.
É uma barreira. Com a nossa escala a gente consegue investir e ter isso dentro das fazendas, mas nem todo mundo consegue. Essa é uma barreira então que tem que ser vencida, e aí o agricultor usar os recursos naturais cada vez com mais eficiência, e essa mais eficiência e mais controle de qualidade vai significar mais produtividade também. Porque aquela história, o manejo feito com qualidade vai gerar mais produtividade. Então, eu estou com a expectativa que próxima década a gente vai ter uma evolução em termos de uso dos recursos naturais, economizando recursos, não só economizando dinheiro, economizando recurso natural.
É menos dano ambiental.
É menos dano ambiental e aumentando a produtividade. Quer dizer, qual que é a revolução em termos de produtividade que nós devemos fazer na próxima década? Uma revolução em termos de manejo. Não é a revolução da adubação ou a revolução da irrigação, como foi feito com a Revolução Verde, a revolução da genética, como foi feito com a Revolução Verde. A próxima revolução agora vai ser a revolução do manejo pela agricultura digital. E aí a gente vai ganhar eficiência em termos de uso dos insumos e ganhar eficiência em termos de produtividade. Além de todos os recursos, inclusive mão de obra, máquinas autônomas, no futuro próximo a gente vai ter, isso tudo vai tornar o sistema produtivo cada vez mais controlado e mais eficiente.
Fica evidente o porquê vocês são referência, porque todas essas preocupações permeiam a gestão da SLC Agrícola, sustentabilidade, ganho de produtividade, também a questão de performar bem financeiramente, né? Então isso tudo está interligado e é muito interessante também saber que vocês já estão pensando nesses desafios futuros, preparando o pessoal também, impactando na comunidade. É muito interessante, a gente fica muito feliz de saber que o agro é essa potência em função de vocês saberem muito bem claramente quais são as missões de você. A gente sente falta de um outro segmento, a gente sente falta da parte industrial do Brasil também ser competitiva e concorrente como o agro é ao redor do mundo, né? Mas a gente vai chegar lá. Eu acho que o contexto talvez ele não consiga, né, prover esse desenvolvimento nas áreas, indústria, comércio, agro, mas eu acho que o agro ele pode puxar também muito desenvolvimento para outras indústrias. A indústria, com certeza, vocês são uma prova disso, né? Aurélio, eu queria te agradecer realmente aí a tua fala. Eu acho que para nós é muito inspirador saber que tu é aqui do Rio Grande do Sul, é cria da UFSM, e saber que tu migrou da parte de ser a parte técnica da engenharia agrônoma para a parte de gestão. Isso para nós também, eu como administrador fico muito orgulhoso também. É mais uma vaga que a gente perde, né? Mas tudo bem. Sei que a SLC está em boas mãos. E assim, eu fico aqui à disposição. Alguma pergunta que eu não fiz, se tu quiser deixar uma mensagem final aí para quem nos ouve, fica à vontade.
Mas perfeito, mas as mudanças na sociedade, nas empresas, você faz através da gestão. O conhecimento técnico é condição necessária. É a condição necessária. Então, eu sempre falo, eu hoje sou um gestor da companhia, eu não deixei de ser agrônomo, eu tenho minha bagagem agronômica que me fundamenta muito, às vezes, as estratégias para a companhia, né? Mas a gestão, e isso vale para qualquer negócio, né? Nós temos que formar excelentes técnicos, excelentes profissionais na formação técnica, mas a formação de gestão, ela ajuda muito o profissional ter um bom desempenho técnico também, né? E ter um bom desempenho em termos do papel que ele exerce na sociedade. a um médico. Ele precisa saber de medicina, mas ele precisa saber do conjunto da gestão do hospital também para ter um sistema de saúde que funcione com eficiência, né? Então assim que eu visualizo, então, o cara que é agrônomo, ele é um profissional que, felizmente, a nossa profissão, ela é uma profissão que ela é bem ampla no seu escopo de atuação. Então, ela permite... E quando a gente olha, assim, as principais empresas aí do mercado brasileiro e mundial, tem muito engenheiro que vira gestor, né? Na verdade, a formação de engenharia, ela te dá uma série de fundamentos importantes para virar gestor, né?
Com certeza.
E eu sou muito agradecido ao UFSM por ter me formado, me oportunizado a minha formação, na verdade, eu que me formei através da minha dedicação, mas ela me oportunizou, tanto lá em Frederico Westphalen quanto em Santa Maria, e a carreira que eu desenvolvi como pessoa e a carreira que eu desenvolvi como profissão e construção de um legado que a gente quer deixar para a sociedade. A SLC Agrícola, ela é uma empresa que nós chamamos o nosso sonho grande, a nossa missão. O nosso sonho grande é impactar positivamente as gerações futuras, sendo líder mundial em eficiência no negócio agrícola e respeito ao planeta. Então nós temos um papel bem desafiante, é ser exemplo para gerações futuras, é ser líder em eficiência e respeitar o planeta. Essa é a nossa missão como companhia, e eu como líder da companhia tenho trabalhado com o time, todos os nossos 5 mil funcionários, para a gente entregar esse sonho grande da companhia para a sociedade.
Fantástico.
Muito obrigado, Anderson.
E eu que agradeço.